Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos dando prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das mais conhecidas e valiosas espécies de árvores nativas do Brasil. Talvez uma das mais conhecidas e admiradas pela beleza da sua floração e qualidade da madeira seja o ipê. Na verdade, são dezenas de espécies distintas de árvores que fazem parte do gênero popularmente conhecido como ipê ou pau-d'arco. Os ipês ocorrem em todo o Brasil. Além da beleza das flores e qualidade da madeira, os ipês são reconhecidos também por terem propriedades medicinais. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre essas árvores é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
Os ipês, eles só não ocorrem no Canadá e nos Estados Unidos.
Ah, isso nas Américas?
É, nas três Américas, porque são 100 espécies, das quais a maioria tem cor amarela. Depois vem a cor rosa-roxa e vem a raridade, como as três espécies, só da cor branca.
E tem também o ipê verde, né?
Sim, o ipê verde, ele é da família do ipê, mas ele não é do gênero dos ipês. O gênero dos ipês é tabebuia. E o ipê verde tem até um nome científico ligado à medicina. É Cibistax antissifílica, ou seja, ele é um remédio para sífilis.
Ah, é?
É, que é a caroba de ipê de cor verde ou ipê verde. Mas não é do gênero dos ipês, das tabebuias, né? Tem árvores com até 70 metros de altura e 3 metros de diâmetro. Mas também tem árvores que não passam de 3 metros, porque são os famosos ipês do brejo, ipê da várzea, que tem flor amarela.
São vários ipês mesmo, de flor amarela e de flor roxa também, né?
É, não, é o amarelo é o mais comum, né? 50 espécies, a metade.
São 50 espécies de flor amarela.
É, do Brasil tem 15, onde o que tem a maior distribuição é um nome muito popular no Nordeste da Amazônia, que é o pau-d'arco amarelo, que é a tabebuia serratifólia. Tem aquele famoso do Cerrado, que é a tabebuia áurea, chamada de caraúba, caraíba, craíba, até o Chaco boliviano e Paraguai.
Agora esse caraíba, né? Esse é de uma madeira fraca, né?
É, mas é do ponto de vista de habitat. Você vê caatinga pura, não mata se lá, caatinga mesmo lá, tá pesada, o bicho tá lá. Cerrado, que tem limitação em alumínio, também tá lá.
Agora esse mais comum, né? Então é o tabebuia serratifólia.
É, o que tem a maior área de ocorrência. Sim. Vindo do México até o estado de São Paulo. Não ocorre no sul do Brasil. No sul do Brasil ele é substituído pelo tabebuia alba, que significa a folha tem duas cores, verde em cima e branquiçada, que é alba, embaixo.
Mas aqui no Cerrado mesmo tem...
No Cerrado tem 7 espécies de ipê, 5 amarelo e 2 roxo. E interessante é que o ipê branco, ele ocorre nativo na ilha de Fernando de Noronha.
Ah, é?
É.
Quer dizer que o ipê branco ele é mais no litoral.
É, no litoral.
Quer dizer que o branco é nativo da Mata Atlântica?
Da Mata Atlântica também. Agora, do ponto de vista de divulgação, são os dois roxos que têm a maior importância pela coloração da flor, né? E, além do mais, pela substância fitoquímica chamada Lapachol, onde é comprovadamente cura câncer.
Ah, é?
É.
E essa substância está onde na planta?
A substância está em várias partes da planta, né? Na casca, nas raízes, tá? que extrai esse produto que foi desenvolvido e com um sucesso bastante. Eles receberam 100 mil cartas à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E agora, então, tem várias universidades que estão estudando os princípios fitoquímicos. Porém, você se lembra da famosa onda que o ipê curava o câncer?
É verdade.
Só que é o seguinte, tem outros primos que têm a mesma cor da flor. E o pessoal achava que era flor roxa, né? Que é uma caroba. Então o sujeito dormia em casa com a sua caroba, acordava no outro dia, tinham roubado a caroba dele. Só que a caroba não tem princípio fitoquímico. Tá? O que tem princípio fitoquímico é o IP roxo do Nordeste, né? Que
tá.
Tem o princípio forte.
Não é o mesmo aqui que das duas espécies que dão no Cerrado, não tem esse princípio ativo?
Também tem. Os roxos também ocorrem no Cerrado e na Amazônia.
Sim. Agora, há diferença de crescimento entre esses IPs roxos e IP amarelo? Tem alguma espécie que cresce mais que outra?
Olha, de uma maneira geral, todos os IPs que eu tenho trabalhado, eles são de crescimento lento, numa classificação abaixo da média. Agora, eles são precoces do ponto de vista de floração.
Sim.
Tem IP amarelo que floresce já com 2 anos. Você deixar uma muda para arborização no viveiro, aquela muda já também floresce. Agora, em solos férteis, o IP roxo, ele floresce a partir de 7 anos.
Sim.
Mas na Embrapa eu tenho um que tem 23 anos, até agora ele não quis aparecer a flor.
E a qualidade da madeira é semelhante, tanto do roxo quanto do amarelo?
Quando geralmente a espécie é chamada de pururuca, né? Flanitar pururuca, é madeira ruim. Então, um dos IPs é chamado de pururuca.
Que é esse caraíba.
É. Agora, ele é nobríssimo, mas em árvore de 500, 600, 700 anos da floresta natural.
Sim.
Agora, de plantio, além do crescimento dele ser lento, vai demorar muito, né, para a madeira ser melhor.
Sim. Quer dizer, então, que a formação do cerne dele demora muito.
Vai demorar. Sim. Olha, você veja, por exemplo, o IP roxo, a casca da árvore foi inicialmente usada pela tribo Kalawaya, descendente dos Incas.
Sim.
Para curar muitas feridas.
É mesmo.
Então, esse nome Inca significa que o uso já era antes de Colombo.
Sim.
Essa espécie já era reputada.
Já era medicinal.
Medicinal, conhecida pelos Incas e pelos Maias.
Sim.
E o segunda parte do nome científico, Tabebuia, ipetiginosa, porque ele tem propriedade contra o ipetigo.
Sim.
Né? Então ele é usado no combate à sarna.
Sim.
A sarna.
Sim. Tá, esses problemas de pele, esse tipo.
Exatamente.
De e sempre é a casca que é mais que é onde tem mais o princípio ativo.
Claro, claro. A casca interna é recomendado por médicos especialistas em ervas para aliviar e prevenir os problemas decorrentes da quimioterapia.
Sim.
E de tratamentos à base de antibióticos, assim como o uso incorreto da cortisona.
Sim. Quer dizer, então, que é entrecasca, é aquela parte de dentro da
casca. Isso, isso, a casca interna.
Certo.
Né?
Tá
casca
certo.
Interna. Como ele tem uma casca grossa, às vezes dá 3 centímetros de espessura, você tem que furar até atingir aquela parte esbranquiçada.
Sim.
Esbranquiçada.
Certo. E também tem que ter, quando é tirada a casca para esses fins, tem que ter cuidado de não tirar em volta de todo o tronco.
Claro, senão nela.
Mata a árvore, né?
Agora veja, essa parte aqui é altamente importante para os leitores.
Sim.
A infusão dentro de casca é usada contra anemia e o cerne como anticancerígeno. Porém, o IP roxo com mais de 40 anos de idade é que oferece o chá de melhor qualidade.
Sim.
Se você tiver um IP com 5 anos, com 10, com 15, com 20, não vai surtir efeito nenhum.
Sim.
IP plantado, ou seja, árvores da floresta natural que você conheça a idade, é acima de 40.
Mas o senhor diz que o cerne também, então, o miolo da árvore...
Sim.
É que tem essas propriedades de...
Justamente, tem a propriedade.
Do câncer.
E ele tem outras propriedades que são propriedades anti-inflamatórias e antigástrica. Portanto, esse IP tem sido estudado há 1000 anos dentro de todos os usos que ele tem. Né?
Quer dizer, então, é um absurdo então usar ele para madeira, né? Porque o principal...
Não, o problema é que a madeira dele é lindíssima, madeira velha, né? Lá eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, um ricaço americano, mandou fazer uma porta extraída das florestas tropicais de Costa Rica. Essa porta tem 3 metros de altura. 6 de largura, madeira de IP maciço. Para colocar as dobradiças, tiveram que fazer umas adaptações, senão não aguentava.
Então é uma madeira que as pessoas... Essa realmente tem que plantar, então, para gerações futuras.
Justamente. E mais uma parte que a gente sempre tem falado com você, várias coisas, é a idade de uso de uma planta para medicinal. Quanto mais velha tiver, melhor é a presença do componente fitoquímico.
Certo.
Isso do ponto de vista de casca, sabe?
Certo.
As folhas não têm uma influência muito grande. Mas pegar um IPzinho com 5 anos e fazer um chazinho e dizer que você vai curar o câncer, só se curar a tua cabeça, viu?
Certo.
Só se for da cabeça, porque não vai surtir efeito nenhum.
Professor, quem é que faz estudos com essa parte das propriedades medicinais do IP?
Olha, de uma maneira geral, todas as escolas de farmácia e bioquímica do Brasil.
Mas né? O senhor disse que lá em Pernambuco eles têm mais...
Não, Pernambuco, a Universidade Federal Rural, saiu primeiro, né? Olha, eles receberam 100 mil cartas, porque 100 mil cartas de árvore é coisa louca, né?
É, muita coisa. Mas isso já tem alguns anos, né? Depois parou-se de falar nisso, né? Nessas propriedades medicinais do Pau-d'Arco.
Quem continua falando são os herbalistas ou os médicos e especialistas em ervas, né? Porque continuam extraindo os componentes, mas, como você falou, no meio mais restrito, né?
É.
Não houve mais aquela de divulgação.
Eu me lembro que eu acho que tem muitos anos, acho que uns 30 anos, teve uma febre aí, saiu muito em jornal, que o pau d'arco curava câncer, né?
Exatamente.
Teve uma febre aí há muitos anos.
Uma febre violenta, que outras espécies que tinham cor roxa eram cortadas para fazer o chazinho só porque era roxa.
Mas quer dizer que são apenas algumas dessas espécies do IP?
Eu não sou especialista em medicina, mas aparentemente tudo faz crer que a tabebuia ipetiginosa, que é o IP que tem a maior propriedade fitoquímica contra o câncer.
Certo. Agora, professor, do ponto de vista do plantio, é uma coisa fácil, né? O IP, ele...
Muito fácil.
Que nem capim, né?
Acho o problema é antes da germinação, coletar a semente e guardar numa gaveta.
Sim.
Guardar no envelope.
Sim.
2 meses após, não germina nada.
Sim.
Tá? Então tem que colher a semente da rua, porque ele é muito utilizado em arborização, e pôr para semear imediatamente.
Secar, assim, no máximo uma semana.
Não, já. O povo chama erradamente de vagem. Abriu, começou a descer, você pega aquelas sementes, seca um dia, 2 dias, porque pode ter havido chuva.
Sim.
E já põe para germinar.
Sim.
Se você se esquecer e passar 3 meses, zero.
E ele germina bem, não tem...
Não, germina igual um canteiro de alface.
É verdade.
É 100%.
E ele também tem essa mesma propriedade que o senhor se referiu aí ao Freijó, né? Se cortar a raiz dele, assim, às vezes...
Sim, ele vem.
Ali já brota outra árvore.
Brota outra árvore.
Quer dizer, outra árvore igualzinha à árvore mãe.
Exatamente. Por isso que é interessante utilizar esse material propagado de estacas, porque já mantém a mesma família, né?
Ele é exigente em solo, o IP?
O IP é considerado uma espécie indicadora de solo bom, né? Esses IPs roxos.
Sim.
Já como nós falamos antes, tem IP até que ocorre na Caatinga, em solo arenoso, tá? Então tem uma variação de solos bastante grande de espécie para espécie. Mas os roxos, se ocorrerem no bioma Caatinga e Cerrado, eles sempre vão ocorrer na mata ciliar, que são solos mais férteis. Não vai plantar um bicho desse no Cerradão brabo, que ele não vai se desenvolver.
A não ser
agora, do lado da tua casa, que fica no Cerradão, se você tiver água, aí tudo bem. Mas aí, geralmente, é uma, no máximo 5 árvores, né?
Mas se for um solo que você, uma cova que você possa adubar e tudo, aí também...
Aquelas famosas covas que eu aprendi lá na China, 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Aí você tem que trazer um caminhão de terra gorda do mato, aí o negócio vai pra frente.
Tá certo, então. Eu só queria destacar mais alguma coisa referente aos IPs?
Destacar o que muita gente fala é que o IP amarelo é apenas a flor do Brasil. O Geisel fez um decreto dizendo que o pau-brasil é a árvore do Brasil. E o Jânio Quadros fez um decreto dizendo que a flor do Brasil é o IP amarelo. Uma floração efêmera, já cai logo no dia seguinte.
Tá,
e tem
bonito,
que ter muito cuidado, crianças, porque o polinizador é aquele terrível abelha mamangava. Porque a flor é um tubo, ele vai lá nos nectários e sai de ré. Ele pode sair brabo e dar cada ferroada, sabe? Não é abelha, são os mamangavas que são os principais polinizadores dos IPs, porque a flor é tubular.
Quer dizer que é o mesmo polinizador, então, do maracujá.
É, pode não ser a mesma espécie, né? Que tem várias. Mas são as abelhas mamangavas. Você já pegou a ferroada daquilo?
Não, é um que é um grandão, assim.
É um grandão.
Parece um besouro.
Aquela ferroada, meu amigo, é de você se urinar. De tão ferroento que é.
É mesmo?
É terrível.
Tá bom então, professor.
Tá bom então. Bom ano novo pra você. E muito obrigado que você tá fazendo por mim, divulgando a minha obra.
Não, que nada. O senhor merece.
Em janeiro, volume 4 na praça.
Então tá. Um grande abraço,
outro pro senhor. Outro pra você.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.